pessoas que estão aqui. Irmãos, com muito prazer, né, que a gente vai ministrar a palavra do Senhor aqui hoje. E sem muita demora, né, a gente já vai começar a trazer a palavra. Mas antes disso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas formas de linguagem que a gente tem, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, por exemplo, tento fazer alguns paralelos. Eu tento fazer paralelo, por exemplo, comparando o carro com alguma situação que eu preciso explicar, ou animal, ou qualquer outra figura de linguagem que eu consiga fazer com que a pessoa compreenda melhor, né? Não sei se é assim com vocês, comigo é assim, às vezes funciona, né? Mas confesso que, na maioria das vezes, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar no resultado final. Eu acabo me perdendo, tento voltar para trás, tento entender aquilo que eu queria dizer. A pessoa, às vezes, fica assim, olhando para mim, acaba não entendendo nada daquilo que eu estou falando, né? E esses tempos aqui, eu tenho lido muito sobre as parábolas de Jesus, né? E ver como Jesus, ele falava, né, sobre as parábolas, principalmente eu prestando atenção, às vezes, como eu tento falar alguma coisa ou fazer algum tipo de paralelo e ver como ele falava, né? Aí eu fico pensando como Jesus era perfeito como ele explicava as coisas, né? De uma forma tão simples, ele acabava confundindo as pessoas que, às vezes, não compreendiam aquilo que ele tinha que falar, aquilo que ele falava, né? E também, quando ele explicava as parábolas, principalmente, era uma forma tão objetiva, e você falava assim, nossa, como o resultado disso é fantástico, né? Como ele conseguia expressar dessa forma com as parábolas, e isso acabava trazendo para as pessoas um conforto, um entendimento, às vezes, até maior, né? E Jesus falou de através de muitas parábolas, né? Se você deve estar lembrando aí, se eu não me engano, na Bíblia tem mais de 40 parábolas que Jesus falou. Então, ele falou da parábola do bom samaritano, ele falou da parábola do filho pródigo, ele falou da lamparina, ele falou da ovelha perdida, ele falou da parábola do grão de mostarda. Ou seja, você deve estar lembrando de alguma parábola aí que ele falou, que porventura não tenha mencionado aqui, mas ele falou de muitas parábolas. E Jesus, ele falava também de muitos assuntos dentro das parábolas. Jesus, ele falou de perdão, ele falou de arrependimento, Jesus, ele falou de fé, ele falou de aceitação, ele falou de graça, ele falou de comunhão, ele falou de tantas coisas que eram todos assuntos pertinentes e que até hoje a gente absorve aquilo que ele está falando e coloca em prática, né? E o mais interessante disso tudo é que ele falava com todos. Ele falava com as multidões, ele falava com os fariseus, os doutores da lei, ele falava com os discípulos, ou seja, Jesus, ele falava com todos na linguagem que ele achava que precisava falar e não ficava, ah, com esse eu vou falar desse jeito, ou com aquele eu vou falar daquele outro jeito. Jesus era autêntico, ele falava aquilo que precisava falar de diversas maneiras. Isso é uma inspiração para nós, né? Que às vezes a gente fica refreando o nosso modo de falar e às vezes a gente não expressa tudo aquilo que a gente tem condição de expressar. E no dia de hoje, eu estava pensando sobre essas parábolas, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma parábola, na verdade, que fala muito ao meu coração, né? Uma parábola que faz algum tempo já eu tenho meditado nela, tentado extrair dela coisas que possam mudar a minha forma, às vezes, de pensar, de agir, de ser, né? E confesso que, dessa vez que eu estava lendo a parábola, algumas coisas que eu não tinha percebido das outras vezes que eu estava lendo, dessa vez eu acabei percebendo e pensando algumas coisas, como diz o nosso pastor, né, para tentar conversar aqui com vocês. Então, Isso aqui é mais uma conversa, né? Para a gente poder dialogar e entender aquilo que Jesus quis falar e para a gente poder aplicar aquilo na nossa vida. Então, antes de eu ler o texto, e a gente já vai direto para o texto, eu queria fazer uma oração com vocês, pode ser? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos permite estar aqui essa noite, estar em comunhão com a tua igreja, estar em comunhão com o Senhor, principalmente, poder ter a liberdade de falar da tua palavra, poder expressar, Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ter a liberdade para poder agir, para poder mudar toda e qualquer situação. E hoje nós nos encontramos aqui. O Senhor conhece todas as minhas condições, sabe das minhas limitações. Por amor ao teu povo, Senhor, não deixa eles confundidos. Que o Senhor possa ministrar no coração deles aquilo que é a verdade da tua palavra. Que o Senhor possa atingir o coração dessas pessoas que vão estar ouvindo. Que o Senhor me capacite, Senhor, para estar aqui com calma, com tranquilidade, tentando expressar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço. Fala conosco essa noite. Nós já entregamos esse momento ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, só aproveitando, se você que está assistindo a gente aí tiver algum pedido de oração e quiser compartilhar, fica à vontade, tá? O texto, ele está lá então em Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Eu vou ler a partir do versículo 18, tá? Que já é a conclusão da parábola, tá? Que diz assim, ó. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, essa frutifica, produz 100, 60 e 30 por um. Amém. Irmãos, eu gostaria, a princípio, de dividir essa parábola em quatro partes, que foi a maneira que eu consegui entender ela. A primeira parte é quando Jesus está diante de uma multidão e ele fala com a multidão essa parábola do semeador. A segunda parte da parábola é quando os discípulos perguntam para Jesus: por que Jesus fala em parábolas? A terceira parte dessa mensagem é quando Jesus responde aos seus discípulos o porquê ele fala por parábolas e ainda ele acrescenta algumas coisas daquilo que ele acha importante dizer naquele momento. E a quarta fala, que eu acho muito interessante, a quarta parte, é quando ele chama os discípulos, e aí ele só chama os discípulos, e ele explica as parábolas, ele explica essa parábola para os discípulos. Então, só está ele e os discípulos. E hoje, nós vamos focar nessa quarta parte aqui, para a gente tentar extrair aquilo que o Senhor tem colocado aqui para nós. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa primeira fala de Jesus, que está lá no versículo 19, que ele... Aqui é uma outra versão, tá? Ele diz assim: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Eu dei um nome para esse terreno, né? Eu chamei ele de um coração endurecido, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra que Jesus falou, ou se ligassem nela, que é o ouvir e o compreender. Essas são as palavras que Jesus iniciou a parábola e foi as palavras que ele finalizou as a parábola. Tá? Então, a gente pode chamar de um terreno de um coração endurecido? Em primeiro lugar, um coração endurecido ouve as palavras, mas não a compreende. Então, o coração endurecido aqui nessa primeira fala, em primeiro lugar, é aquele que ouve a palavra e não a compreende. E por que ele ouve e não a compreende? Porque ele tem um coração inquieto. Ou seja, é um coração preocupado. A pessoa que está inquieta, ela não consegue absorver nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de mensagem. Ela não consegue nem ouvir, quanto mais compreender. Então, ela está preocupada com tantas coisas que estão acontecendo ao redor, tantas coisas ocupam o coração dela, que ela acaba não compreendendo aquilo que está sendo falado. Uma outra forma de ter um coração que não ouve, não compreende, é um coração perturbado. É um coração que ele é temeroso, ele teme. É um coração que não consegue caminhar, porque ele está preso ao medo, muitas vezes. Ele está perturbado com as coisas que podem acontecer no futuro. Então, esse é um outro tipo de situação que acontece dentro de um coração endurecido, que não permite com que ele seja moldado por Deus. Né? Uma outra parte desse coração endurecido é aquele que age de forma indiferente, ou seja, é um coração frio e é um coração que é indiferente às preocupações que as pessoas estão passando no momento. Normalmente, você vai conversar com um cara frio, ele não está se importando com a sua situação, ele não quer saber aquilo que você está passando, ele é indiferente aos seus problemas. Vocês já devem ter prestado ou conversado com alguém que tem essa frieza no coração. Você está lá morrendo de necessidade, né? E ele não está nem aí para você. É como se você não existisse perto dele. Então, isso é uma pessoa que tem um coração inquieto, é um coração endurecido, na verdade, né? Porque ele ouve, ele não compreende, ele não consegue avançar. Uma outra parte desse coração é aquele que escuta a mensagem, mas ele não presta atenção. Então, às vezes, a pessoa tem um coração tão endurecido que ele pode ouvir a mensagem que está sendo ministrada, mas ele não consegue prestar atenção naquilo, porque aquilo, na verdade, acaba não fazendo parte da vida dele. Né? Um segundo lugar no coração endurecido é onde a semente ela é pisada pelos homens. Né? Então, muitos homens eles têm no coração grandes decepções. Pessoas que sofreram amargamente decepções em relacionamentos, que idealizaram casamentos, ou idealizaram namoros, ou fizeram planos nos seus relacionamentos, e, de repente, essa pessoa ela foi esquecida, ela foi deixada para trás, as coisas não aconteceram como ela sonhou. Então, ele fica com um coração com grandes decepções. Uma outra forma de ter decepção no coração é quando uma pessoa sonha, por exemplo, em ter alguma coisa, algo próprio, e ele faz todos os planos e, de repente, não dá nada certo, ele acaba ficando cheio de dívidas e isso acaba acarretando uma decepção muito grande para ele. Então, é um coração que foi maltratado pela vida. Muitas vezes, essa pessoa ela acabou sofrendo bullying, essa pessoa acabou sendo humilhada em todos os lugares que ele passava, essa pessoa foi deixada de lado muitas vezes, ou seja, ela tem um coração que foi muito maltratado por homens, né? Nesse sentido. Então, isso acaba endurecendo o coração dessa pessoa, acaba impedindo ela de ter um coração aberto para poder receber a mensagem que está sendo gerada para ela. Ela não quer receber, porque o que ela tem é só decepção. Ela não consegue acreditar em mais nada. Por qualquer coisa que você possa falar para essa pessoa, por exemplo, se você for falar do amor de Jesus para uma pessoa dessa, Muito provavelmente ela não vai nem querer saber, porque ela entende que naquele momento Jesus não olhou para ela, ou deixou ela de lado, ou sofreu uma decepção com o outro, que eu vou fazer agora, não tem mais jeito. Ela acaba não acreditando mais nela, né? Uma outra forma, ela é decepcionada com o mundo, né? Todas as coisas ao redor dela gera esse coração frustrado, decepcionado, esse coração endurecido. E a terceira forma de um coração endurecido não receber essa semente é quando o ouvinte ele não acredita mais na sua salvação, né? Na palavra que é ministrada até para poder salvar ele. Então, esse primeiro tópico que eu estou falando aqui está relacionado a um coração endurecido, que é aquilo que Jesus está falando lá na palavra. O segundo tópico de um coração que a semente que foi lançada a semente, mas que não brotou, ela está lá no capítulo 20, que diz assim, ó: mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. A gente pode chamar esse coração de um coração superficial, tá? Eu me arrisco a dizer que esse é o terreno mais difícil de se perceber. Por quê? Perceba que Jesus falou que ele não tem raiz em si mesmo. A pessoa não tem raiz nela mesmo. Ou seja, a pessoa pode até vir para a igreja, ela pode até sentar aqui no nosso meio, ela pode levantar as mãos, ela pode cantar, ela pode até dobrar o joelho, ela vai simpatizar com Jesus, ela vai ficar entusiasmada com Jesus, mas ela não tem raiz nela mesma. Ela vai poder participar de ministérios, ela vai participar do grupo de louvor, ela vai poder participar de tantas coisas na igreja, mas ela não tem raiz nela mesma, ela não tem profundidade. E o que, que isso acontece? Nas primeiras dificuldades que essa pessoa ela passa, ela foge da igreja, ela some daqui. Por quê? Porque ela estava vivendo superficialmente a vida em Cristo. Ela não estava tendo a profundidade, a busca que precisa ter para poder estar seguro e confiar em Deus a partir do momento que as dificuldades vão surgindo. Então, essa pessoa, ela muito provavelmente, ela não tem só dificuldade dentro da igreja ou na igreja, né? Ela tem dificuldade na vida pessoal dela. Essa pessoa provavelmente começou muitos estudos e parou. Essa pessoa provavelmente começou cursos e parou. Essa pessoa ela começou a ir para a academia e parou. Por quê? Porque ela é rasa, ela é superficial. Nada praticamente contenta ela. Ela quer ter, ela quer possuir. Mas a partir do momento que ela possui aquilo ali, ela já deixou de desejar aquilo. E aí ela vai... como ela não tem profundidade, como aquilo não é um gosto dela, como aquilo não é um desejo dela absoluto de tentar fazer, como não tem um objetivo claro e definido, ela acaba se dissolvendo, ela acaba não querendo ir mais e ela acaba parando. Pode perceber que a gente, às vezes, tem essa tendência no coração, né? Às vezes a gente se decepciona com algo e o que a gente faz? Em vez da gente enfrentar, a gente vai, pega e sai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são características de um coração completamente superficial diante de Deus. Você percebe que a Bíblia fala, que Jesus fala, que ele recebeu a palavra com alegria. Você percebe que a palavra foi ministrada para ele, aquilo lá impactou a vida dela. Ela sentiu que, pô, é isso que eu quero. Mas ela não tem raiz em si mesma, ela tem um problema dentro dela mesma que ela não consegue vencer. E aí ela acaba vivendo de forma superficial, tanto aqui na igreja como fora da igreja. E ela, vou dar um exemplo aqui, né? Eu estava pensando sobre isso, né? Quantas vezes nós, vou falar de um modo geral, a gente começa a ler a Bíblia, ele é 2 meses, 3 meses, quem é uma pessoa assim? E daqui a pouco ela se cansa, ela fica uma semana sem ler a Bíblia, ela já não tem mais motivação para continuar lendo a Bíblia. Aí o que ela faz? Ela parou de ler. Mas é que um mês ela quer ler de novo. Então ela pega, ela volta lá no início, da onde ela começou. Ou seja, se ela leu Gênesis, Êxodo e parou aí, ela vai voltar lá, ela vai ler Gênesis, Êxodo. E ela não consegue sair do lugar. Ela fica sempre rodando no mesmo círculo. Ela não consegue se desenvolver. Esse é um tipo de semente que Jesus falou que caiu nesse tipo de solo e que a pessoa não consegue avançar. Fica alegre, mas ela não avança. O pastor às vezes fala aqui no culto que é um crente de 20 anos, né? Que às vezes não sai do lugar. Então, é mais ou menos isso mesmo. É a pessoa que é superficial. Ela vem para a igreja, ela sai da igreja, ela vai para lá, ela levanta a mão. Na primeira dificuldade que ela tem, ela fica um mês sem vir para a igreja, depois ela volta de novo. Aí ela encontra a dificuldade de um irmão, daí ela vai vivendo assim, ela não consegue andar. A terceira parte que Jesus fala, que está lá no versículo 22, diz assim: e também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu chamei esse terreno de um coração ocupado. Esse daqui não é tão difícil da gente entender, né? Só voltando um pouquinho no outro que eu acho que é importante eu falar, esse do coração superficial, entenda que a pessoa ela tem tanta dificuldade de entender qual é o processo que ela está, porque para ela é absolutamente normal tudo que ela está passando. Ela não consegue enxergar que isso é um problema para ela. Ela não consegue enxergar que isso é um pecado que ela está cometendo, às vezes até da procrastinação ou tantos outros, né, de começar e parar todas as coisas, de não dar sequência na vida dela. Então, é por isso que eu acho difícil da pessoa, porque tem a ver com ela mesma. Às vezes o coração que está lá endurecido, ele tem a ver com a pessoa que causou aquilo para ela, e às vezes o cara fica preso nisso. Esse coração que é superficial tem a ver com ela mesmo. É porque ela não se aprofunda, é porque ela não cria raiz. Você percebe o que Jesus falou? Ela não tem raiz em si mesmo. Então, ela tem dificuldade de ser constante. Ela é uma pessoa inconstante. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, abrindo um parênteses aqui, o semeador semeia. Certo? E o perverso, ele vai colhendo as sementes que o semeador está semeando. Então, o semeador semeou. Se você está fora daquilo que é a semente que está semeando, se você não importa com ela, se você tem um coração endurecido, vem o perverso e rouba essa semente de você. Então, é assim que funciona. Por isso que a gente tem que estar atento a todas as coisas que estão acontecendo. E nós vamos chegar lá no último, que é o coração que recebeu a semente. Então, esse terceiro aqui que eu acabei de ler, que eu chamei de coração ocupado, esse coração ele está completamente voltado para os prazeres da vida. Eu me arrisco a dizer que esse coração ele se sente até culpado, tá? Porque ele não consegue ter a visão de reino. Então, ele está aqui, mas os prazeres da vida ocupam o coração dele, e ele acaba não estando no reino, né? Não estando com os dois pés no reino, e acho que ele sente um pouco de culpa em relação a isso. E também ele se frustra, né? Porque, às vezes, ele não consegue conquistar tudo aquilo que ele tem planejado, ou tudo aquilo que ele quer, e ele vai se frustrando. E cada vez mais, ele vai desejando aquilo. E cada vez mais, ele vai se afastando do Evangelho. ele vai se afastando da palavra de Deus. Então, esse é um coração que ele não tem vínculo nenhum com a obra de Deus. Ele não tem... ele não busca a obra de Deus, ele não busca o reino de Deus. Ele está preocupado, sim, com os seus afazeres, né? Outra característica dele é que ele acredita que a sua felicidade, elas estão nas coisas, né? Por exemplo, nas conquistas. Quanto mais ele busca isso, você percebe que ele conquista aquilo que ele quer. Ele idealizou uma lanche, por exemplo, E ele conquistou essa lanche. De repente, aquela coisa que ele conquistou já não faz mais sentido para ele. Já perdeu o valor. Por quê? Porque é o cara que está sempre buscando mais. Às vezes ele quer uma casa, ele conquista a casa, mas o prazer não está nele em viver na casa com a família, em repartir aquela bênção. Está na conquista da casa. Então, quando ele conquistou a casa, para ele aquilo lá já não tem mais o mesmo efeito. Então, às vezes, o cara fica... E ele sempre está partindo para outra. É aquele cara que é insaciável nas conquistas, né? E depois nós vamos ler mais aqui para frente o que, que isso pode causar para ele, né? E também ele tem um... Ele faz um esforço, né, anormal para poder conseguir esses tipos de coisa, né? E isso que é preocupante, porque através desse esforço anormal gera um esgotamento, né? Tanto emocional, quanto um esgotamento físico, quanto um esgotamento espiritual, né? E acima de tudo, ele não consegue frutificar, certo? Então, esses são os três tipos de coração que Jesus falou, né? Como sendo algo que a gente precisa acender o alerta, né? É o coração endurecido, é o coração que é superficial e é o coração que está ocupado com tantas coisas, mas que não está se preocupando muito com as coisas de Deus, né? Que não tem prioridades no reino. O reino para ele não é uma prioridade. Prioridades são as conquistas dele. E por último, que Jesus fala ali, que aquele que recebeu, que está no versículo 23, mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Também dá fruto e produz 100 vezes, outro 60 vezes e o outro 30 vezes. Esse eu chamei de coração perseverante. Mas percebam que Jesus diz aqui que o que ouve a palavra e a compreende. Se você pegar lá no início, Jesus falou do coração endurecido, que aquele que não consegue ouvir a palavra e não consegue, que ouve, mas não consegue compreender a palavra. Aqui Jesus está falando o contrário. Então, o que, que é esse coração? É um coração receptivo e fértil, né? É um coração que reflete, né, sobre tudo que tem ouvido, né, que coloca isso em prática, mas ele produz frutos, né? Ele produz frutos de fé, de amor, de bondade, de longanimidade. Ele está produzindo frutos. E, na verdade, né, a frutificação, o fruto, a frutificação que você dá é a verdadeira marca do crente, né? O crente que não frutifica é meio estranho, né? O crente que não dá fruto, ele é estranho, né? Por exemplo, eu sou crente, mas eu não consigo dar fruto. Então, a frutificação, a compreensão, ouvir a palavra vai gerar a frutificação. E essa frutificação é o que valida a nossa crença em Jesus, né? Se não for a frutificação, a gente tem que pensar onde está o nosso coração, se a gente não tem frutificado, né? E o interessante é que ele fala ali que produz 60 vezes, outros 30 vezes e outros 100 vezes. Perceba que os frutos são diferentes, né? Talvez eu não vá conseguir produzir, não vou conseguir frutificar o que o Moisés frutifica. Não vou conseguir frutificar o que a irmã Rosa frutifica, o que o Robinho frutifica, o que vocês aqui frutificam. Mas o meu fruto, ele tem que glorificar a Deus. Não importa o tamanho do meu fruto. O que importa é que o meu fruto glorifique a Deus. O que importa é que as pessoas possam olhar para mim e ver que o meu fruto tem glorificado a Deus, né? E eu não, se o Robinho está dando, por exemplo, mais frutos do que eu, glória a Deus por isso, né? Agora, cada um vai dar um tipo de fruto. O que a gente não tem que ficar pensando, que muitas vezes a gente fica, é que se eu olhar para o outro e ver os frutos que o outro dá e pensar que eu não estou dando aquele fruto e não querer dar o fruto que Deus tem para que eu possa dar, eu não vou dar fruto nenhum. Porque eu fico sempre pensando no fruto do outro. Ah, mas eu queria dar o fruto do outro. Ah, mas eu queria fazer o que o outro faz. Não. O seu fruto é o seu fruto. Aquilo que Deus entregar para você, gere fruto. As coisas que Deus entregar na sua mão, gere fruto. Porque é isso que o Senhor quer de nós. É frutos que glorifiquem o nome dEle. Tá? E portanto, irmãos, você que às vezes está aí, né, e detectou que o seu coração está mais para os três primeiros do que para aquele que está dando fruto, não desanime, né? Porque o Senhor ele tem cura para todos os tipos de coração, né? Às vezes você passou por grandes dificuldades na vida, né? E as pessoas às vezes não conseguem compreender o porquê você é tão amargurado assim, né? Mas Deus tem cura para esse tipo de coração. Deus tem cura para a sua frustração, né? Deus ele quer nos libertar, né? E ele nos chamou para ser livres, né? A gente é livre no Senhor Jesus. A gente não está preso a nada. Nós não somos escravos de nada. Ele nos chamou para ser livre. Dessa forma, eu queria só concluir dizendo o seguinte, que se você tem falta de compreensão, peça a Deus entendimento. Diga a Ele que você precisa conhecer Ele, que Ele é a sua esperança de mudança de vida. A gente sabe que um coração endurecido, um coração sofrido, um coração que leva as marcas do sofrimento, a gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto os traumas essas pessoas carregam. E a gente sabe o quanto que esse coração tem dificuldade de aceitar as coisas. O quanto que esse coração ele tem dificuldade de entender que tem um Senhor que ama a vida dele. Um Senhor que se preocupa e que viu todas as coisas que ele deve ter enfrentado, que ele enfrentou. Então, se você tem falta de compreensão, não desanime. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus tem cura para você. Em terceiro lugar, reconheça, às vezes, as suas dificuldades, reconheça os seus pecados, reconheça que esse coração, às vezes, endurecido, não tem feito bem para você e busque a cura em Deus. É dessa forma que o Senhor vai operar na nossa vida. A gente não pode ter um coração endurecido e não mudar, e não buscar a mudança. Os tempos vão se passando e, às vezes, o meu coração endurecido impede de amar, impede de aproveitar a família, impede de eu abraçar, impede de eu ser feliz. Por quê? Porque eu estou com o coração endurecido. Eu não quero... às vezes, as preocupações, né, da vida, de tudo isso, me deixam com o coração apreensivo e endurecido. E, às vezes, eu não consigo me libertar disso e aí eu acabo ficando refém de todas essas coisas e não consigo caminhar. O segundo ali, e aí eu queria deixar um versículo para vocês lerem em casa, que é o Romanos 8, do 35 ao 39, que nada pode separar você do amor de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Às vezes você pode estar perguntando assim, mas será que Deus ama? Ama. Será que Deus tem cura? Tem. Será que Deus me aceita? Aceita. É você que tem que dar o primeiro passo. Então, o segundo coração é um coração superficial. E você tem que buscar, né, com toda a intensidade, a conhecer a Deus. Né, conhecer os planos, os propósitos de Deus para você. Mergulhar na palavra dEle. Como ele diz um pouco acima ali, né? conhecer os mistérios do Senhor, Ele tem isso para revelar para nós, né? E se aprofundar diante do Senhor. Não é problema nenhum você reconhecer essas coisas diante de Deus, reconhecer a sua inconstância. Não é problema nenhum você reconhecer que você não consegue. Não é problema nenhum reconhecer que você tem as suas limitações. Porque assim o Senhor opera, né? Ele sabe de tudo que a gente está passando. O grande problema é que a gente acha que está tudo normal com a gente. Eu venho na igreja, eu levanto a minha mão, eu bato palma, eu dobro o meu joelho, eu oro, eu dou o dízimo. E isso, para mim, é o bastante. Mas quando vem a primeira balançada, eu sumo da igreja. E eu não quero nem saber de Jesus. Por quê? Porque eu não tenho raiz. Isso é um problema seu. É você que tem que buscar essa cura. Porque Jesus fala que nós é que não temos raiz nele. Não tem raiz nenhuma. Entendeu? Então, esse é o conselho para você. Aí você lê Romanos, né, que fala da profundidade das riquezas de Deus. Que Deus está da sabedoria e do conhecimento, né? Quão insondáveis são os teus caminhos, né? Então, que você possa buscar isso em Deus, né? Buscar se aprofundar em Deus, buscar conhecer as riquezas do Senhor. O terceiro coração, que é o coração que a semente caiu lá entre os espinhos, que é o coração ocupado, esse eu vivi muito tempo assim, né? E falo às vezes com um pouco de propriedade. A gente hoje vive num sistema de mundo hoje que a gente percebe que cada vez mais a gente é espremido, né? Parece que o mundo está se fechando assim, né? E a gente sente às vezes que a gente vai ficando espremido, né? Às vezes a concorrência, às vezes a deslealdade do mercado, às vezes os desejos que são compulsivos da carne, você querer conquistar todas as coisas, vão levando você para caminhos perigosos, né? E junto com toda essa vontade de obter coisas, a gente carrega um monte de coisa junto, né, que nos afastam de Deus. Exemplo, a mentira é uma coisa que vem junto, porque às vezes você, para conquistar alguma coisa, você não pensa duas vezes, você vai lá e mente mesmo. Às vezes vem a corrupção, eu preciso fazer isso para me conseguir, então às vezes você vai ser corrupto. Ou seja, essas coisas têm ganhado o coração de vocês, de todo mundo, né, que tem ganhado o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas coisas nos afastam de Deus. E, às vezes, a gente vive estando aqui, ouvindo a palavra, mas não praticando a palavra, né? E diante disso, eu queria que você acreditasse que Deus tem o controle sobre toda a situação. Às vezes, você fala assim, mas esse passo é muito difícil. Se você der em Deus, não vai ser difícil, porque Deus vai sustentar todas as coisas. Às vezes, as pequenas coisas diante de Deus viram coisas extraordinárias em Deus, né? Às vezes, eu vou fazer algo pequeno que em Deus é extraordinário. Aquilo completa, né? E eu descanso em Deus. Eu preciso experimentar essa paz que Deus fala, né? Porque o cara que busca muitos desejos do coração, que está sempre ocupado, sempre buscando mais, ele não consegue experimentar paz. Ele vive em meio à guerra. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? E para você, eu deixo um versículo ali para você meditar, Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente corre, cansa, e a gente acaba não sendo produtivo, né? E a gente acaba não fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, porque os nossos olhos estão voltados completamente para outras coisas. E para terminar, eu queria deixar um versículo aqui, que está lá em Mateus 13,15, que diz assim: porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. Eles fecham seus olhos para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Que a gente não seja parte desse versículo aqui, né? Que a gente não tenha o coração endurecido, que a gente possa realmente estar convertido e que a gente possa estar buscando toda a nossa, toda a nossa sede em Jesus, né? Para que Ele possa matar a nossa sede, para que Ele possa nos curar, se porventura você detectou aí alguma coisa no seu coração que não está de acordo com aquilo que você quer que esteja, né? Então, que você possa buscar o Senhor, que você possa pedir a Ele para mudar o seu coração, colocar um coração reto diante dEle, um coração que agrade Ele, e que você possa frutificar no reino dos céus. Deixa aqui o meu muito obrigado. Agora a gente vai desligar, né? Como o pastor mesmo diz. E a gente vai orar aqui, compartilhar um pouco do texto. E obrigado aí pela participação.